Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH, carreira e trabalho. Então, vem entender como nossos transtornos podem impactar tanto quem é CLT, quanto quem é profissional autônomo ou empreendedor. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finuto, criadora do Tribo TDAH. E setembro, eu resolvi trazer um episódio super especial que já tinham pedido antes da Tribo TDAH. A gente ia falar sobre carreira, sobre trabalho, sobre estágio, empreendedorismo, CLT, autônomo, vai ter um monte de coisa aqui. Mas antes, recadinhos bem importantes. O primeiro é um recado muito legal. Novembro vem oficialmente o nosso segundo encontro TDAH Hyper, nosso encontro anual. Vem TDAH Hypers do Brasil inteiro para participar, a gente vai se encontrar e trazer acompanhante, de repente pessoas com quem a gente tem relacionamento, que não são TDAHs, para conversar, para trocar ideia, para comer lanches gostosos e ficar conversando o dia inteiro, vai ser um fim de semana inteiro, um feriado, enfim. Então, se você quiser participar e encontrar com outras pessoas TDAHs e ficar conversando e num lugar que você pode ser você mesmo e ninguém vai te julgar porque todo mundo vai ser igual a você, vai lá em apoia.se/tributadh e contribua com a tributadh. Quem são os nossos TDAH Hypers, os nossos apoiadores? Além do encontro anual, eles também têm direito a um grupo secreto exclusivo no Telegram que a gente fala sobre absolutamente todos os assuntos e vota nos temas dos episódios. Esse tema foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers. Tem também, participa, os TDAH Hypers participam dos episódios, mandam perguntas, sabem de todas as novidades antes, então vai lá, apoia.se/tributadh, e além disso, o mais importante, todo o apoio é para a Tribo TDAH continuar. Então, você garante que o trabalho e todo o projeto tem continuidade. E os nossos TDAH Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. Os aniversariantes de setembro são Caroline Duarte, que fez aniversário dia 4 de setembro, junto com André, que fez aniversário dia 9. No dia 10, tem Leonardo Loza, dia 13, tem Roberta Rezende. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais para vocês da Tata. Então, vamos pro episódio? Eu estou aqui com dois convidados muito legais, que são TDAH Hypers. Tem o Andrei Freitas Teixeira e também a Carol Strutz. Os dois são TDAH Hypers, eles participam lá do grupo. E então, a gente vai conversar muito aqui. Primeiro, olá, gente, bem-vindos. Eu vou perguntar pra vocês, Carol, vamos conversar na ordem inversa agora. Carol, seus pronomes, cidade, estado, de onde você fala, e se você sabe seu tipo de TDAH e se você tem outras comorbidades além do TDAH. Olá, bem-vinda.
Oi, eu sou a Carol. Pronome ela, dela. Eu sou de São Paulo, mas moro no Rio. Já esqueci o resto.
O seu tipo de TDAH e se você tem outras comorbidades além do TDAH?
Eu acho que é tipo misto. Não lembro de ter visto lá que tá muito definido. E eu sou autista também. É meio estranho falar comorbidade, porque não são doenças, né?
Não, mas é que a gente não tem outro nome, tipo, condições conjuntas. Mais fácil falar uma palavra só.
Neurodivergente ao quadrado.
Bem-vinda, Carol. E Andrei, e você? Seus pronomes, cidade-estado, se você sabe o tipo do seu TDAH e se você tem alguma outra condição conjunta além do TDAH?
Oi, Tata. Oi, Carol. Tudo bem? Pois então. E meu nome é Andrei, pronomes ele, dele, eu tenho TDAH, eu estou diagnosticado já há 20 anos, há mais de 20 anos, sou diagnosticado com TDAH. Na época, o médico disse que não existia nem a avaliação neuropsicológica, então o doutor falou que eu não tinha hiperatividade, o que eu discordo um pouco, porque hiperatividade existe, se não é fisicamente, é na cabeça, porque minha cabeça realmente ela é hiperativa. E eu moro em Porto Alegre e já morei em outros lugares também, morei em Curitiba, em Brasília, em Gramado, Balneário Camboriú.
Nômade.
É, eu sou nômade, posso dizer.
Ouvintes, antes que tenha alguma confusão, o Andrei é um TDAH Hyper e também, às vezes, nos episódios, eu falo de um Andrei, que é o nosso editor, não são a mesma pessoa.
Por favor. A gente tá me ligada.
Por favor.
O Andrei que está aqui hoje é o TDAH Hyper, ele tem o nome dele é com I. O meu Andrei, o nosso editor, ele, o nome dele é com Y, são pessoas diferentes.
Isso aí.
É só para deixar aqui.
Aí valeu,
o Andrei que edita é o único neurotípico que tem no, em todo o projeto da Tribo TDAH, ele é o único, ele é tipo o nosso mascote neurotípico, assim. Gente, vamos começar assim. Eu acho que não é fácil a gente decidir profissão. Quando, e principalmente, eu acho que a sociedade tem uma exigência que ela é muito... As pessoas exigem que a gente, no ensino médio, antes dos 18 anos, saiba o que a gente vai fazer para a vida inteira. Isso é uma coisa muito neurotípica. As pessoas que acham que, nossa, eu sei o que eu quero fazer desde os meus 3 anos de idade. E para pessoas neurodivergentes como a gente, não é fácil necessariamente. Às vezes a gente tem muitos interesses em muitas áreas, às vezes completamente diferentes. Assim, como é que vocês escolheram as carreiras de vocês? Como é que foi esse processo, Andrei? Como é que foi para você? Tipo, a primeira que você escolheu. Assim, não precisa falar de todas, porque a gente ainda vai falar de mudança de carreira mais para frente. Mas como é que você escolheu a primeira? Quando alguém falou, ai, no ensino médio, parabéns, você vai ser obrigado a prestar um negócio chamado vestibular, porque todo mundo vai te exigir isso, mesmo que você não saiba se você quer prestar ou não.
Isso é um, eu acho, olha, é um crime, na verdade, né? Porque fazer uma criança praticamente decidir, né? É muito complicado. Eu sei que é difícil, a gente tem que ter algum início, né? E tem que ser quanto antes, porque a pessoa tem que entrar no mercado de trabalho, não pode esperar até os 30 anos para se decidir. Mas essa questão da formalidade, de você começar a fazer um curso superior numa área, ficar 5 anos ali, e parece que o problema é aquela história de que você tem que definir e que se você, no meio do caminho, mudar de ideia, tipo, é um fracasso, né? Então, você, nossa, a ideia que eu tinha era isso, né? Eu tenho que decidir agora até por quê. Eu não posso jogar fora, porque se eu for para uma universidade particular, não posso jogar fora o dinheiro que meu pai, né, vai aplicar ali. Na verdade, meu pai nem tinha dinheiro, na verdade, eu vou contar um pouco a história da faculdade, como é que foi. Mas então, a primeira coisa que eu gostava de fazer, eu comecei desde muito cedo, é uma questão assim, ó, eu sou míope, alto míope, né? Então, desde os 6 anos de idade, eu sempre usei óculos forte, né? E o que acontece, eu coloquei muito na questão do óculos as dificuldades que eu tinha de relacionamento na escola, né? Então era difícil eu entrar nos grupinhos, assim, eu era meio isolado, assim, uma coisa meio comum, eu acho, para quem tem TDAH, né? Eu era meio que, sim, não participava das brincadeiras, passava o recreio sozinho e tal, é uma coisa meio comum. Então eu estudava, né? Só que eu gostava muito da aula e tinha muita dificuldade em casa com os temas. Aí, depois de um tempo, eu comecei a me dedicar também à atividade esportiva e eu gostava muito do que eu fazia. Eu gostava muito de atletismo. Eu fazia atletismo no colégio Marista, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu morei também, né? Quando meu pai, eu só não falei, quando meu pai foi trabalhou lá em Santa Maria. E aí eu estudava nessa escola, comecei a fazer com 9 anos de idade, comecei a fazer atletismo, gostava demais, e achava que eu ia fazer educação física, né? Porque eu, né, era uma coisa que eu mais gostava de fazer, eu ia treinar, eu tipo hiperfoquei no esporte. Então eu competia, depois eu fui para os saltos, e aí eu bati recorde na região lá, de salto em distância.
Legal.
E aí, competia, viajava no interior, aí depois eu vim para Porto Alegre. Aí fui para Sojipa, que é um clube bem forte na área de atletismo, inclusive. E aí eu me achava o cara, né, do atletismo e tal. E aí, não, eu vou fazer educação física. Só que nesse meio tempo, assim, eu me machuquei 2 vezes, 2 distensões. Eu participei do Troféu Brasil de Atletismo na época, até viajei até para o Uruguai, a Argentina competindo. E só que eu me dedicava demais, e aí eu acho que não tinha muito dosar, não sabia dosar um pouco, sabe? Eu perfocava muito e acabava que eu me doava demais, assim, e acabava que ia além do que eu podia. Então, duas vezes eu tinha uma distensão, fiquei uns 6 meses, assim, parado. E aí, nesse meio tempo também, era a época de ir para a faculdade. E aí eu comecei a ver a dificuldade que era de ser, de viver de esporte e tal, e já tinha umas dúvidas, e eu pensava o seguinte, é que eu gostava de tudo, eu sempre fui muito bem no colégio, eu não era um TDAH que tinha dificuldade, eu era quieto, né, mas eu gostava do estudo, então eu sempre tive notas muito boas. Começou a piorar um pouquinho no segundo grau, quando a gente teve que começar a fazer trabalhos, teve que começar a fazer pesquisa por conta, aí começou a piorar um pouco. Mas eu gostava de muitos assuntos, esse é o problema. Então como é que eu ia delimitar para fazer uma coisa pro resto da vida? Era muito difícil para mim, eu gostava de desenhar. Sim. Eu gostava
essa, de escrever. Essa questão de como é que eu vou escolher uma coisa em detrimento a outra,
exato. Vida,
eu acho que é a pior coisa.
Eu lembro na oitava série que fizeram um teste aí de profissionalizante, sei lá como é que fala isso, de aptidão.
Ah, vocacional.
vocacional, esqueci o nome. Eu lembro que me chamaram para conversar porque eu assinalei tudo. Gostava de tudo.
É. Gente, é muito difícil, assim, porque a gente acaba, eu acho que a gente... Eu vejo, é muito comum, parece, tem que ter TDAH, é muito generalista, tem uma curiosidade pelo mundo, assim, uhum. E a pessoa acaba adquirindo conhecimento, não específico, não aprofundado, mas de modo geral, a gente tem uma empatia muito grande, a gente consegue se colocar no lugar do outro, em outras atividades, a gente acaba gostando das coisas. E eu tinha essa questão, o que eu vou fazer? Olha o que eu fiz, eu vou fazer uma coisa que englobe tudo aquilo que eu gosto de fazer, que é quase tudo, e resolvi fazer publicidade e propaganda, né, é comunicação. Na época, porque eu gostava de desenhar, todo mundo adorava meus desenhos, olha, hoje em dia nem se usa mais desenho, né, praticamente atividade, desenho manual na publicidade, e aí eu fiz propaganda, e aí, só que foi assim, foi meio que... Hoje eu não faria, se eu tivesse segunda chance assim, de voltar atrás, talvez para aproveitar minha habilidade com desenho, talvez tivesse feito arquitetura, talvez, né? Porque acabou que propaganda é uma área que não tem, não é regulamentada, então qualquer um pode ser publicitário hoje em dia, né? Sim. Existe uma exploração muito grande de estagiários, por exemplo, e se paga pouco para ficar 12 horas numa agência trabalhando, sabe? É uma área que é um corporativismo muito forte das agências grandes, que não deixa outras agências menores, né, crescerem, então não desenvolve. O Brasil é um mercado muito grande, mundialmente, um dos maiores do mundo, talvez, em propaganda, mas na mão de pouquíssimas empresas, e o resto está asfixiado, então acabou que eu não arranjei um trabalho com publicidade, cheguei a trabalhar, cheguei a fazer estágio na área, adorei, né? Primeiro eu comecei um estágio numa editora, eu desenhava história em quadrinhos, HQ história em quadrinhos nessa editora, como estagiário, mas daí começou a entrar a questão, eu fui diagnosticado só com 20 anos de idade, então eu tive a devia ter 17, 18 anos, 18 anos de idade quando comecei a estagiar, e eu acho que dentro as questões da impulsividade também e da falta de concentração. Então eu trabalhava nessa editora, desenhava 8 horas por dia e tinha que desenhar de gravata, acho que eu contei isso lá na minha tribo, né? E aí, no centro de Porto Alegre, não tinha ar-condicionado, ventilador, e centro de Porto Alegre a gente chama de Forno Alegre, né, no verão, porque é muito quente no verão. E tinha que usar gravata, e aquilo me incomodava, acabou que aquilo me incomodou tanto que eu fiquei 5 meses na editora e saí, pedi para sair, não acabou 6 meses do estágio. Aí eu fiquei pulando, assim, porque meu pai tinha dificuldade, meu pai, aquilo era 90, década de 90, né? Então a gente estava no começo do neoliberalismo no Brasil. Então meu pai, ele perdeu a função que ele tinha, né? Ele era bem colocado no mercado de trabalho e ele teve dificuldade financeira, não podia me ajudar. Então comecei a fazer uma cadeira, eu passei numa faculdade particular e comecei a fazer uma cadeira, duas cadeiras e comecei a pensar em outras coisas para fazer para poder me manter. o atletismo eu abandonei, porque não tinha como mais ir, né, como acompanhar. E aí eu comecei a procurar outros trabalhos. E aí que entra a questão da dificuldade da gente se colocar em atividades quando que precisa, por exemplo, de... No meu caso, por exemplo, que eu era muito quieto, que precisa de interação social. Naquela época não tinha emprego, existia um contingente muito grande de gente desempregada naquela época, porque quando o governo Collor, depois o Itamar e o FHC, se abriu a economia para empresas de fora, que compraram muitas empresas aqui no Brasil e demitiram muita gente, na verdade, o que aconteceu foi isso. Então tinha muita gente no mercado de trabalho. E não tinha vaga para quem queria entrar no mercado de trabalho na minha idade. Só tinha vaga para vendas, para coisas assim, para ganhar por comissão. E comecei a pular de uma em uma, porque assim, ó, uma empresa...
É cíclico, né? Sempre que tem uma crise, as maiores, geralmente a maioria das vagas são para alguma coisa que tem vendas com comissão.
Pois
dentro
então.
De publicidade, imobiliário, ou de vários outros setores, mas...
E aí tu imagina...
É cíclica.
Eu acho que é muito problemático para quem é TDAH, eu acho que sofre... especialmente sofre com isso, porque você precisa se manter motivado, entendeu? E precisa ter uma interação, precisa convencer as pessoas, às vezes você precisa, não mentir, mas às vezes omitir, e é difícil pra gente vestir essa máscara, depois a gente vai falar sobre essa máscara do mercado, né? Que a gente tem que fazer um sorriso e dizer que o que a gente está vendendo é perfeito, né? E pra mim é muito difícil isso, sempre foi muito difícil. E aí eu fiquei, pulei por várias empresas em empresas, eu tinha muita dificuldade mesmo.
E aí você entrou na publicidade ainda?
Não,
dentro do mesmo setor?
Não, aí eu saí da empresa, da editora, né? E aí eu fui procurar outros empregos.
Ah, então calma aí, segura aí, porque a gente já vai falar sobre, tipo, outras carreiras.
Ah, tá, tudo bem.
Sobre mudança de carreira. Carol, e como é que foi com você, assim? Como é que foi para você escolher a sua primeira carreira e sua primeira faculdade? Você fez uma faculdade ou não fez? E como é que foi para você escolher essa primeira, esse inicial? Saindo do ensino médio, parabéns, Carol, você precisa prestar um vestibular porque a sociedade está te obrigando a isso.
É, eu vou contar um negócio que desde os 7 anos... Lembra, você colecionou papel de carta?
Ah, sim.
Eu tinha coleção de papel de carta, eu tinha uma coleção que era de planta de casa, planta de apartamentos à venda. Eu ficava procurando nos jornais e colecionava. Eu tinha uma pasta cheia daquilo. Aí eu comecei até a ver que estava repetido. Aí eu achava muito legal bolar uma casa. Eu achava que era uma coisa muito legal. E eu lembro até hoje de eu fazendo um desenho de um... como se fosse uma vila, assim, com várias casas, desenhando um quarto. E quando eu estava com 8 anos ou 9, e aí um menino da minha escola, que chamava Bruno, falou assim, o que você está fazendo? Falei, eu estou fazendo um projeto da minha cidade. ele, eu posso morar? Ah, não sei. Aí o meu sonho era fazer a minha cidade, que não precisava de dinheiro. Cada um fazia, trocava, coisa de escamba, assim, sabe?
Era tipo isso, a Vila do Chaves, assim.
É! E aí, tá. Eu não tive dificuldade que eu tinha na escola. Eu acho que era mais, assim, filosofia, coisa que era para lembrar datas e interpretar. E eu sempre fui bem em matemática. É, tanto que no vestibular eu não errei nenhuma. E era... Eu não tinha estudado, não errei nenhuma. E era, não era... objetivo, sabe? Uma resposta certa. Era... Você podia ter 3 respostas certas. Somatório do número das respostas que era a resposta. Tipo, a primeira valia 1, a segunda 2, a outra 4, a outra 8. Era meio estranho. E era assim e ainda eu gabaritei. Eu nunca tinha feito esse tipo de prova. E... Só que aí, o pessoal sempre falou assim... Se você é muito bom em matemática, engenharia é o caminho. E, ao mesmo tempo, eu queria arquitetura. Eu achava... Eu era apaixonada por paisagismo, então achava que paisagismo era atrelado à arquitetura. Eu lembro até que quando o Burle Marx morreu, eu chorei. E aí eu fiz prova da USP para arquitetura, e para engenharia civil eu fiz em Floripa, mas eu fui assim de alegre, assim, porque era a primeira vez que eu ia viajar sem ser para Praia Grande, aí em São Paulo. E eu lembro que eu era a primeira a acabar a prova, era para ficar 4 horas, eram 3 dias de prova e 4 horas cada dia. Eu terminava a prova em meia hora e tinha que ficar esperando para sair.
Caramba!
E quem foi viajou comigo, que era um primeiro namoradinho e 2 amigos, eles ficavam até o final, era horrível para mim. Eu tinha que ficar lá fazendo hora. Às vezes eu ia na praia antes da prova, ficava com o biquíni molhado, era horrível. E eu passei. Eu não passei de primeira chamada, mas eu passei. E na USP eu não passei. Eu fiquei em 150, era 50 vagas de arquitetura. E fui. Mas, assim, uma coisa que eu vi é a dificuldade que eu tinha, que hoje, depois eu tive diagnóstico com 37, hoje eu tenho 40. Eu consigo entender só quando eu visualizo. Então, aulas de estruturas que são física praticamente, eu não conseguia às vezes enxergar, entender aquilo. E eu não. Eu comecei a pegar desgosto assim, pela engenharia civil. E, porque eu não entendia. Eu até passava, eu nunca repeti, nunca reprovei na UFSC. Mas eu não sabia o que estava fazendo. Eu às vezes resolvia as coisas e passava por. Sei lá, acho que se resolver desse jeito combina, sei lá. Era meio estranho falar isso. E aí, da metade para o final da faculdade, eu comecei a ter amizades com o pessoal de agronomia, até ganhei curso de agronomia. E uma das coisas que eu sempre gostei é planta. E aí eu comecei assim, ai gente, eu acho que eu quero trocar para engenharia ambiental. Acho que tem mais a ver comigo, né? Só que... Eu tenho 4 irmãs. Na época, meus pais estavam mó perrengue de grana, né? Eles só me mandavam um valor exato de aluguel e o resto me virava. Como é que eu ia ficar mais tempo na faculdade e tirar a oportunidade das minhas irmãs fazerem uma faculdade delas, né? Eu estava desanimada, mas fazendo ainda as aulas... Até que eu tive aula de mecânica dos fluidos, que sempre falaram que era uma aula horrorosa, e, gente, foi assim, eu fiquei apaixonada. Era você entender por que que você tem, sei lá, 2 solos e a água aqui escorre mais rápido que aqui, que a outra, sabe? Era coisa assim do gênero. Aí eu comecei a vislumbrar isso, assim, falei, nossa, eu tô aprendendo sobre solos, coisa que tem lá na agronomia, mas é um solo compactado, sei lá. E em seguida, veio uma oportunidade de estágio na Bolívia.
Nossa!
Para trabalhar com estradas. Com estradas. Estradas é um solo compactado. Eu falei, ah, beleza, é a única matéria que eu me identifiquei, né? Parte de solos, porque estrutura, prédio, não ia. E aí eu fui para essa área.
Mas você assim, empolgava com a parte que, por exemplo, de engenharia civil, que era para construir os prédios, porque você gostava tanto de arquitetura?
Então, mas eu vou ser bem sincera. O
não
professor.
É isso.
Não, o professor que eu tinha, que na época era um bambambam bam, bam ali, primeiro que eu já tinha um pouco de birra, porque a esposa dele, ela tinha uma empresa de auditoria de qualidade, esqueci o nome aí. E aí, uma menina que morava comigo na minha república trabalhava com bolsa CNPq para ela. Só que ela não fazia pesquisa. Eles conseguiam fazer alguma mutreta e isso me indignava. Então, eu já ia para aula desse homem. Ela era secretária. Ela fazia serviço social. Aí, para eles economizarem e não pagarem uma secretária, eles falavam que era uma bolsa CNPq. E como ele era um bambambam, ele conseguiu. Achei isso merda, desculpa a palavra. E aí esse professor, ele já dava, ele não, ele mandava os alunos dele de pós-graduação dar aula, então cada dia era uma pessoa. Na prova dele, ele fazia a prova tipo assim, se estourar um cano, o Quem que eu chamo? A minha mãe? O vizinho? Começa a rezar? Ou chama o encanador? Ele fazia a prova assim. Aí, me desculpa. Eu tinha que manter a minha média acima de 8 para manter a minha bolsa de verdade, que era de verdade CNPq. Não podia reprovar. Eu tinha um monte de matéria fazendo ao mesmo tempo. Eu não conseguia... eu não aprendi aquela matéria mais. Por mais que hoje, depois de formada, eu aprendi sozinha, vamos dizer assim, várias coisas e mais na prática. Mas, na época, eu larguei. Você sabia que ia passar? Eu nem prestava mais atenção na aula. Assim, não sei o que vocês fariam se fosse com vocês, mas eu estava estudando, comecei a estudar para outra matéria que reprovava mais. Essa aí eu não ia reprovar. Então, eu nem liguei.
Mas aí você se formou em engenharia civil com mais uma especialização meio em solos, assim?
Eu me formei em engenharia civil. Eu não fiz especialização. Para você se formar, você se forma em engenharia geral.
Uhum.
Aí eu saí de lá, fui trabalhar em estradas. Primeiro era em projetos. Fui demitida em menos de 6 meses. Tudo a ver com TDAH e autismo, hiperfoco. Eu fiquei tão obcecada, hiperfocada eu quero morar sozinha, que eu não trabalhava mais. Eu ficava o dia inteiro atualizando páginas de imobiliários para alugar, para ver se aparecia uma casa para alugar. E eu não tinha noção, sabe? A gente fica... É como se eu estivesse só presencialmente lá. Fui mandada embora. E aí eu fui convidada para trabalhar numa empresa em Porto Alegre, para trabalhar como supervisora de ensaios de solos e asfalto em obra, né? Que era uma coisa que eu tinha trabalhado no estágio da Bolívia. Aliás, era a mesma empresa. E aí eu me mudei para Porto Alegre para trabalhar com isso. No início era muito legal, tal. Era tudo novidade. E acho que a gente tinha ouvido a novidade, né? Estavam organizando, estavam começando a fazer aquele tipo de laboratório, então fui organizar planilha, ensaio, essas coisas. E só que eu comecei a ficar desmotivada, porque, por exemplo, começou a vir muita demanda de época de enchentes, que aí as estradas ruíam, aí tinha que, né, mandam amostras para ver como vou consertar lá a estrada. Começou a encher de amostra lá para a gente fazer, eu comecei a sair meia-noite. Isso aí já estava... Eles tinham mudado o laboratório para Canoas, não era Porto Alegre, que é do lado. E aí eu fiquei mais de um mês saindo, tipo, 10, 11 da noite. Aí falaram que engenheiro não tinha direito a hora extra. Só que aí veio o pessoal... que não tinha nenhum grau de instrução ali, que eram os auxiliares, eles vieram e começaram a falar assim para mim, para que eu vou ser engenheiro se eu estou ganhando mais esse mês do que você com as horas extras? Cara, tá bom. Aí no mesmo dia eu olhei ali, era véspera de feriado de finados, mandei currículo para 5 empresas. Eu olhei antes no mapa e falei, eu não quero mais morar em Porto Alegre. Olhei ali, acho que vou morar agora no Rio de Janeiro. Aí mandei...
Foi no Unidunité?
Não, eu gosto de conhecer um lugar novo. Então, acho que Rio de Janeiro deve ser legal, embora paulistas, né? Tem aquela rixa, nunca tinha pensado na vida que eu morar aqui. Aí mandei currículo para 5 empresas, 3 me chamaram, pleno feriado. E aí quando eu voltei, aí eu fui passar feriado com um amigo em Curitiba, conhecer, e quando eu voltei, eu fui lá pedir licença para fazer a entrevista, né? Mas eu não falei que ia fazer entrevista, porque os caras tinham falado assim, você não recebe hora extra, mas quando você precisar, você tem um banco de horas. Eu falei, primeiro, quando eu voltei de viagem, eu fui lá pro gerente e falei... Eu tenho banco de horas, então, por conta dessa alta demanda? Tem. Quanto que eu tenho de banco de horas? Uma semana, 10 dias. Eu preciso de uma semana, eu vou ter que viajar já amanhã. Aí chegaram... O pessoal começou até a fofocar se morreu algum parente, porque eu não falei o que eu ia fazer. Aí cheguei aqui, fiz as entrevistas. Uma das entrevistas eu nem fui, porque era a área de concreto e eu não me chamava atenção. Enfim, eu passei nas duas entrevistas que eu fui. E aí escolhi uma delas e fiquei. Até ter a crise do... A gente teve ali a crise do Mensalão, né? 2014?
Uhum.
Por aí.
Sim.
Aí pararam a obra e começaram a demitir todo mundo. E na época, em 2013, eu era insegura, porque eu não tinha feito o curso de pós. Então, às vezes, tinha coisa na prática que eu ficava ligando pro pessoal do laboratório lá, o chefe de laboratório, aconteceu isso, se eu tomar essa solução, você acha que é bom? Aí eu comecei a me incomodar, porque eu tava pedindo uma consultoria, praticamente, né? E aí eu vi que tinha... Eu comecei a procurar curso de pós-graduação, mas a única que tinha um currículo que era prático e era coisas que eram da demanda da minha obra era na UFBA, a Federal da Bahia. Então, eu fiquei um ano indo para a Bahia, todo final de semana. Mas eu não fiz o TCC, não concluí. Na véspera de começar a fazer o TCC, eu sofri um acidente numa viagem. Enfim... Eu fiquei um ano para me recuperar e aí falaram que eu não podia mais usar os dados que eu ia usar da obra para fazer o TCC. E aí eu acabei não me empolgando de fazer a pós-graduação. Na realidade, era terminar, né? Eu tinha feito já todas as matérias, só faltava fazer um TCC, trabalho de conclusão de curso. E aí, enfim, em seguida eu fiquei desempregada, e aí mudei de área. Comecei a ir para as áreas dos hiperfocos.
Então, aproveitando, porque vocês já estavam falando sobre isso, assim, eu acho que eu já falei isso em outros episódios, eu não lembro, talvez. Eu tive o privilégio de meus pais... minha mãe pagou para mim um trabalho vocacional com uma psicóloga. Então, eu fiquei uns 2 meses fazendo vários testes, aí teste de QI, teste de aptidão, teste de um monte de coisa, porque eu era uma pessoa, gente, que, assim, o que o Andrei falou, gostava de muitas coisas. Eu não gostava da parte de educação física, isso não era comigo, eu sou uma pessoa até hoje muito desastrada. Mas eu, por exemplo, eu tava entre coisas que são muito parecidas. Eu gostava de genética, então eu queria fazer, sei lá, tipo,
a única área que eu
não... pra parte de genética.
A única área que me chamou atenção foi biologia, medicina, nada disso.
Eu queria genética, ou eu queria medicina, ou eu queria diplomacia, ou eu queria psicologia, e tinham algumas outras coisas aí no meio que eu não lembro. Dá pra você perceber que eram todas coisas muito parecidas. Eu poderia, sei lá, tipo, ser uma doutora diplomata, uma médica diplomata, sei lá, sabe, coisa de criança. Mas aí, depois de... E assim, eu sempre gostei muito de escrever. Eu pensei em história também, eu gostava muito de história. Mas eu escrevo, assim, desde que eu era pequenininha. Comecei a escrever poesia desde os meus 7 anos de idade. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu aprendi a escrever, né, tipo, fazer letrinhas na escola, eu comecei a escrever poesia. Então, e aí nesse trabalho vocacional saiu publicidade com uma segunda opção de psicologia, que foi o que eu fiz. Eu fiz a publicidade e aí depois eu fiz uma pós em semiótica psicanalítica, porque na faculdade de publicidade eu me apaixonei ainda mais por psicologia.
Você terminou esse curso? Eu lembro que você estava fazendo no início do podcast, não estava?
Não, a publicidade eu me formei. Junto com publicidade, eu cursei 2 faculdades. Eu cursei publicidade e letras paralelo. Mas a letras eu precisei trancar, porque a USP é... Eu passei na USP assim, tipo... Ah, eu tô no meio das minhas férias do primeiro semestre da faculdade. Minha mãe me mandou fazer... Tipo, se eu quiser fazer um curso de línguas, ela falou pra eu entrar numa outra faculdade. Eu fui lá fazer o vestibular da USP e passei, assim, nos 50 primeiros. E aí eu fui fazer letras...
Eu passei na FATEC aí de São Paulo, esqueci de falar, mas...
Eu fiz o curso, tipo, o primeiro ano é básico, aí eu tentei entrar no inglês, como eu não tinha notas suficientes no curso básico. Inglês é um dos cursos mais concorridos a letras. Então eu fiz alemão e japonês, porque, né, sou eu, já estudava alemão no colégio, e eu gostava muito de mangás e cultura japonesa, aí eu fui fazer alemão e japonês. Enfim, aí anos depois da pós-graduação, ainda fui fazer jornalismo. Então minha carreira inteira foi voltada com letras e línguas e coisas assim, mas eu fiquei mais de 20 anos em agência de publicidade, trabalhei em editora. E assim, puxando já o assunto que eu tava falando, que eu queria entrar, a gente muda muito de carreira. Eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu trabalhei 20 anos com publicidade. Nesse meio tempo da publicidade, eu trabalhei com tradução, eu trabalhei com controle de qualidade de texto, eu trabalhei com revisão. Isso aí tudo meio que na mesma área, mas são profissões diferentes. Eu já fui secretária, eu já trabalhei com, assim, dentro da publicidade, com publicidade de um monte de coisa. Eu trabalhei desde fármaco até tradução de estudo científico, de medicina, de estudo, tipo, para remédio, até tradução de seguro de sinistro de carro de alemão para português. Assim, eu já fiz um monte de coisa em áreas correlatas. Já trabalhei desde mangá até jornalismo também, enfim. E, inclusive, tem uma pergunta de uma TDAH Hyper da Adri, que ela fala assim: vocês já passaram por transição de carreira? Como é que foi esse processo para vocês? E vocês acham que o TDAH influenciou nessa decisão ou atrapalhou nas mudanças? Qu quantas carreiras vocês já tiveram na vida, assim? Quantas, assim, citando pelo menos, quantas
Eu queria falar um
profissões diferentes?
negocinho. Na véspera de me formar, não sei como é nos cursos, foram nos cursos de vocês, mas também tinha que fazer trabalho de conclusão de curso na engenharia. O meu orientador falou assim para mim: eu acho que você não vai ter sucesso na engenharia. Eu, por quê? Isso que o meu TCC foi 10, assim, fui muito elogiada. Eu falei: porque você é muito de humanas.
Isso porque você se
É
formou.
ruim?
É, então, mas sempre tinha um preconceito, né? Ficava aquela rivalidade humanas, exatas, e realmente me incomodava muita coisa da engenharia por falta de humanas, né? De trato, ou enfim. É, não sei, realmente, tem muito a ver comigo, humanas. Eu sou muito.
Você acabou indo para humanas? Quantas carreiras que você já teve, assim, ou profissões diferentes você já passou?
Eu não
Como é
sei
que foi essas
contar.
transições para você?
Olha,
Citando algumas de cabeça, quais você já
meu
passou?
primeiro trabalho
Engenharia?
foi com 12 anos. Balconista, com 12 anos. Depois, com 15 anos, eu fui por um mês vender. Não, 15 dias vendedora da World Tennis. E em 15 dias, eu fui a segunda melhor vendedora da unidade que eu tava, que era lá no centro, na 7 de setembro, centro de São Paulo. Aquelas emprego temporário de Natal, sabe? E eu era aquela vendedora que não empurrava, não. Tá apertado? Eu te mostro o outro, que esse aí, ó, vai ficar ruim depois. Não confia, não fala esse negócio de alagar que não funciona. E aí, nessa, de ser bem sincerona, né? Acho que é bem autista, não sei. As pessoas voltavam e traziam os amigos. Esses 15 dias foi a coisa mais maluca que existiu. E aí eu sempre falava, até quando eu vim para o Rio fazendo terapia, que o melhor emprego que eu tive foi de vendedora. De vendedor, fui engenheira. Depois eu cheguei a ficar alguns meses na parte de sinistros de seguradora, né, na parte de construção, seguro residencial. Detestei, não me empolgou nem um pouco. Cheguei a trabalhar com confecção de bonecas, de guirlandas. Bonecas personalizadas, aí é muito detalhista, né? Eu queria saber, tinha 7 opções de cores, fui pesquisar o melhor modelo, enfim, cabelo. Depois, parte de jardinagem por hobby, cheguei a vender alguns vasos, e depois é onde eu tô hoje, aí na Biscoito Bolacha, na parte de extintores, que não deixa de ser vendas, né? Eu
Que é
voltei
vendas.
para coisa que eu queria, que eu gosto. Né?
A
Mas
engenharia às
não é
vendas.
só vender, né? muita coisa que envolve ter uma loja sua, né?
A própria publicidade, para senão se você não falar sobre o que você vende, você não existe.
Então, é isso que tem me prejudicado de uns tempos para cá, porque a dificuldade de lidar com frustração, né? Que nem encomendei os cordões para a loja. De 300 fitas que eu pedi para fazer, 170 vieram com defeito. E a frustração de lidar com isso, assim, eu fiquei dias passando mal em casa para depois entrar em contato com quem fez e até agora não resolveu. E isso reflete diretamente na loja. Eu não consigo separar, sabe? Eu não consigo... Ah, peraí, deixa eu parar de ficar frustrada e deixa eu fazer um vídeo. Mesmo tendo vários vídeos prontos, eu não consigo.
Uhum.
E aí eu acabo... Você vê que até o número de seguidores é meio que estático ali na... Pelo menos hoje, né? Porque são... Eu tenho dificuldade, eu não sei vocês. Mas disfunção executiva, aí tem alguma demanda da casa e a... dificuldade de separar, apareceu um hiperfoco que não tem nada a ver com a loja, aí como um dos meus hiperfocos é reforma, mas não é nada do que eu aprendi na engenharia, sabe? É olhando, indo por raciocínio lógico, arrumando a casa que eu moro de aluguel, não é... Eu cheguei a trabalhar como marida de aluguel.
Nossa.
Cheguei a trabalhar. Mas, quando pediram para eu fazer reforma na casa dos outros, pintura, foi uma experiência péssima. Porque, e a miopia temporal? E para dar um preço e o prazo? Nossa, era horrível. Então, se hoje eu fosse voltar a fazer a parte de marida de aluguel, só se for para pequeno reparo, assim, trocar, sei lá, fazer uma tomada nova, arrumar descarga. Essas coisas.
Andrei, e você? Você já trabalha com publicidade, já foi para vendas. Quantas profissões diferentes você teve? Assim, você sabe por alto? Você consegue citar de cabeça? Assim, as que você lembra. E como é que você acha que assim, o TDAH influenciou nesse processo, nessa mudança? Ou atrapalhou, talvez, sei lá, nessas decisões de transição de carreira? Você falou
quantidade...
um pouco disso já por alto.
Quantidade eu não vou saber te dizer, sim, mas antes de entrar no banco, porque no banco eu estou há 23 anos, né? Mas antes disso eu pulei de muitas empresas, né? De vendas. Também eu acabei me envolvendo muito em movimento estudantil, fui para o DCE, fui presidente do DCE em 96, então acabei me mudando para São Leopoldo, envolvido só nisso, com política. Aí também eu fui ser. Participei de uma seleção, como eu sabia desenhar e também tinha feito teatro também no colégio, na faculdade, aí eu fui ser cenógrafo no Clube Mediterrâneo em Itaparica, na Bahia. Fiquei lá um tempo, só que aí eu fiquei um tempo lá e percebi que tinha que trabalhar o tempo todo, e não era aquilo que eu pensava, um lugar maravilhoso, lindo demais, mas daí eu fiquei 3 meses lá e vi que se exigia que ficasse 24 horas full time, assim, já disponível. Eu saí uma vez para Salvador para comprar um rádio relógio, quando eu voltei me encheram de osso, e aí eu me envaretei e pedi para sair. Aí eu saí dali, fiquei mais uns 3 meses ali, fui para Morro de São Paulo ali, e aí lá tinha pessoal me chamava para ajudar a fazer cenografia, não cenografia não, até decoração de boate, de local, que de tipo de pousada que tinha aquele espaço ali da danceteria. E aí eu fiquei naquela pousada ali por um tempo, e aí chegou um ponto que eu decidi voltar, e eu tinha habilidade com publicidade também, o pessoal me chamava para fazer marca para as pousadas lá, fiquei um tempo lá em São Paulo fazendo isso, depois eu voltei, fiquei na para vendas, aí na área de publicidade, mas assim, ó, quando nessa época começou a entrar questões assim, que a gente precisa ter disciplina, né? Disciplina para poder cumprir prazo, para poder
não parar no meio do caminho, para poder fazer uma coisa só, porque acabava me envolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso aí começou acho que a fadiga também, né? Porque eu nunca disse não. Então as pessoas me pediam para fazer alguma coisa, eu não, tudo bem. Eu acho que uma coisa que sempre me perseguiu é essa questão que eu acho que eu estou sempre em dívida, que eu estou sempre devendo, porque a gente está sempre correndo atrás do relógio, porque a gente assume muita responsabilidade. Então eu não tenho coragem de dizer não, eu vou dizer sim, porque é um jeito de eu me diferenciar. Então eu sempre me coloquei à disposição. Só que algumas coisas...
E o medo
coisas...
das pessoas não te escolherem de novo e o medo de não decepcionar, né? As pessoas.
Exato. É. Então, durante esses 23 anos no banco também, eu trabalhei, eu fiz uns freela na área, eu fiz algumas cartilhas, algumas ilustrações, né, nesse meio tempo, que foi aquilo que eu tinha afinidade, porque no banco, na verdade, na área, eu fui trabalhar numa agência, gente. E aí, para mim, era difícil vender. Aquela coisa que a Carol falou de ser muito sincerão, eu trabalhava com produtos bancários, então eu era sincerão. Tinha produtos que se eu não gostava muito, eu não vendia, né? E aí o que aconteceu assim, ó, é que
a
me colocaram...
te perguntando, olha, se eu investir meu dinheiro aqui, vai dar lucro? Você olhando para ela, sinceramente, não.
Nossa, isso é igual a poupança? Não, moço, não. Lhe venderam como poupança, então o senhor conversa com quem lhe vendeu, porque não é igual a poupança, vai vender, vai dar menos do que poupança. Eu falava isso, né? E aí me colocaram no atendimento. E eu fiquei um ano e meio no atendimento. E aí, gente, foi muito complicado. Porque aí tu imagina no atendimento cheio de gente, cheio de velhinhas te chamando, cada uma por uma manga, uma na camisa atrás, perguntando. Tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? E eu fiquei um ano ali e comecei a ter problemas. Você tem depressão, entrei em depressão. E aí eu não sabia que eu tinha TDAH. E aí, naqueles exames anuais, periódicos do banco, ali dá fazer aquele teste de LIP, sabe, de estresse, e sempre aparecia ali, né, esgotamento lá, resistência, né, resistência ou exaustão. E aí até que chegou a médica e falou, não, você vai ter que procurar um médico para saber o que está acontecendo com você, se você está com depressão. Aí fui e estava com depressão. Aí comecei a tratar a depressão. E aí... Fiz a terapia ali, que era uma psicanálise, que eu não curti muito. Eu fiquei 6 meses ali, não gostava de repetir sempre a mesma história, não avançava. Depois eu desisti. Mas estava tomando a medicação já, né? E aí eu fui no outro médico. E aí esse médico era especialista, na época era doutor na URGS, Porto Alegre, doutor Pedro Mazzucchi Ferreira. E aí ele me disse, você tem TDAH. O que que é isso, doutor? Sabe, déficit de atenção e tal. Mas eu não sou hiperativo. Não, você não é hiperativo. Você tem TDAH sem hiperatividade. E eu, nossa. E começou a cair as fichas de tudo que aconteceu na minha vida até aquele momento. Assim, tipo, sabe quando... Nossa, então todas aquelas minhas dificuldades que eu tinha é por causa do TDAH, não era por causa dos óculos, não era porque eu sou tímido, não era porque eu, sabe, porque eu sou preguiçoso, não é porque eu sou, sabe, indeciso, não. Não, você tem TDAH. E agora? Você vai tomar Ritalina. E eu lembro que eu tomei Ritalina e foi uma questão. Parece que o céu se abriu, o sol brilhou, as coisas começaram a ter cor, e eu pensei, gente, que mundo é esse que eu nunca tinha visto na minha vida? E aí
pareceu quando tomei Vivance.
E as coisas começaram a fazer sentido, tudo começou a ser mais óbvio. Não, mas é claro, tem que fazer isso para conseguir aquilo. Coisa que e aí comecei, gente, sério, eu consegui me formar na faculdade, depois de 8 anos de faculdade, consegui me formar um ano depois. Aí eu consegui promoção no banco, eu fui, eu, como eu não gostava de trabalhar com público, eu fui para a área meio, e aí porque eu pensei, eu peguei meu currículo, depois de formado, botei embaixo do braço, meu portfólio, que era tribom, muito tribom, né, que a gente fala aqui por lá, e aí eu cheguei nas agências grandes, tipo Publicis Norton, adorava o meu portfólio. Cara, você é ilustrador, a gente precisava disso, tal. Quanto é que pode vir trabalhar aqui? Tipo, eu ganhava R$2.000 no banco. Daí eu falava, cara, assim, ó, se tu me pagar R$1.000, eu venho pra cá, eu largo o banco, eu largo o plano de saúde, previdência e venho pra cá. E daí o cara, pá, sabe o que que é? A gente tá, queria pagar, pensou em pagar R$600.
Nossa,
isso lá em 2002. E aí eu vi, gente, não vai dar para ser do banco. Eu já estava trabalhando, já estava morando com a minha atual esposa, já tinha as contas para pagar, os boletos para pagar. E a gente, como é que eu vou fazer? Não tem como. O crédito educativo que eu tinha conseguido era R$550, como é que eu vou ganhar R$600? E aí eu pensei, bom, eu vou ficar no banco, porque o banco tem um setor de comunicação dentro do banco. Aí comecei a hiperfocar. Eu vou trabalhar para ir para a área de comunicação do banco, que é em Brasília. A diretoria tinha pessoal aqui em Porto Alegre, na superintendência, mas era pouca gente. Mas em Brasília tinha um setor inteiro. E comecei a me dedicar. Fiz uma especialização em psicologia da comunicação, tá parecida com a tua área. E eu gostava também de semiótica e tal, mas acabei fazendo psicologia. Adorei psicologia da comunicação, hiperfoquei naquele negócio. O professor, meu orientador, me deu nota máxima, indicou para publicação, meu trabalho, adaptei para publicar tudo. E assim, eu comecei, hiperfoquei nos estudos, hiperfoquei no trabalho, aí consegui para Curitiba para ganhar uma comissão dentro do banco. Aí depois de 3 anos em Curitiba, morando lá, aí eu consegui para a diretoria de comunicação em Brasília em 2007. E aí eu fui trabalhar na área de comunicação. E aí eu consegui fazer o link, né, do meu estudo com o meu trabalho. E aí foi muito bom, porque daí sim que veio o hiperfoco grande. E daí veio problemas relacionados ao hiperfoco. Por quê? Eu gostava do que eu fazia, eu me sentia seguro com o que eu estava fazendo, eu me sentia útil, eu me sentia eficiente, então eu não tinha hora para sair do trabalho, eu não tinha hora para comer. E aí começou a haver problemas que eu trago até hoje, isso de 2007 para cá. Porque eu comecei a ter problemas, por exemplo, gastrointestinais, eu comecei a ter problemas de... Até hoje eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, eu comecei a ter outros problemas, assim, de estresse mesmo, de cansaço, fadiga, a questão da concentração. Mas eu fiquei, durante 10 anos eu trabalhei nessa área, tipo, eu trabalhava com patrocínios. Eu chegava aqui, quando eu vim para Porto Alegre depois, para trabalhar nessa mesma área, nessa mesma comissão, eu cheguei a fazer um ano sem patrocínios aqui no estado. Eu cuidava sozinho praticamente dos patrocínios, cada Nossa. Processo com 500 folhas cada processo. Eu tive que elaborar métodos para poder controlar isso tudo, planilhas de Excel, assim, que eu era apaixonado pelas minhas planilhas, assim. Eu era hiperfocado nas planilhas. Minhas planilhas tinham cores para cada coisa, cada coisinha tinha uma cor diferente, tinha um sinal diferente, as pessoas olhavam, nossa, que coisa aí essa planilha. Pois é, eu sabia tudo, eu olhava.
Eu consigo visualizar as coisas.
Exatamente.
Que eu tô fazendo.
Eu gostava de colocar aquelas formatações condicionais, sabe? Tipo, se deu amarelo, se deu um Sim. resultado que tá.
Exatamente, eu fazia isso.
Tá dentro da... Tá dentro, beleza, dá verde. Se ele tá dentro, mas tem uma margenzinha assim, insignificante, amarelo. Se tá muito fora, vermelho, sei lá, coisas assim.
Gente, eu era visual, muito eficiente, é porque eu hiperfocava. Por isso que eu digo assim, ó, empregadores, vocês querem alguém que tenha muito hiperfoco no trabalho, contrata um TDAH.
Sim.
Porque se empresas colocam as pessoas certas, as áreas certas, para todo mundo, mas para o TDAH isso funciona demais, você vai ter o melhor funcionário que você já teve na vida, é o cara que vai dominar aquilo, se ele hiperfocar naquilo.
Uma coisa que você falou que eu esqueci, que você estava falando que você quando você começa a trabalhar com uma coisa que você hiperfoca, você esquece. Eu inclusive esqueci de falar que agora a minha carreira não é exatamente jornalismo nem publicidade, eu estou fazendo podcast, não só a Tribo profissionalmente, mas eu sou produtora de podcast, eu produzo para cliente assim, individual, já produzi para empresa multinacional, eu faço profissionalmente podcast, eu mudei completamente a minha carreira para isso, ela tem um pouco a ver com publicidade e para podcast e com jornalismo, meio que uma mistura dos dois, o podcast, mas eu mudei completamente, eu entrei numa área que não existe uma faculdade disso, não existe um curso disso, meio que você tem aulas em coisas, é uma área completamente nova. Mas é exatamente isso. A minha psicóloga fala, ok, seu hobby hoje é sua profissão. Qual é seu hobby? Aí me dá um branco, porque eu não sei, eu não tenho um novo hobby. E eu tava conversando nesse último fim de semana com uns amigos, e eles falaram, Tata, você precisa de um hobby novo. E eu falei, gente, se eu encontrar um hobby novo, eu vou encontrar uma profissão nova. Exato. E aí eu não tenho tempo para ter mais uma profissão, porque eu não consigo só gostar de uma coisa. Eu gosto o suficiente para ser profissionalmente fazer aquilo. Tipo, quando eu comecei a gostar de ler mangá, eu fiz uma faculdade, entrei num curso de japonês e fui trabalhar com revisão de mangá.
Não dá pra ser amador. Isso. Você gosta de um negócio, vai virar profissional.
Simples
ser amador, fazer de qualquer jeito. Tem que ser a melhor.
E quando você chega a ponto de ser referência na área, aí que você hiperfoca, você não faz mais nada da vida, só faz aquilo, porque você, aquilo te preenche, aquilo te dá uma injeção de dopamina diária, parece, sabe? Aquilo, o resultado do teu trabalho, entendeu? E o resto, até o lazer fica sem graça, entendeu? E tanto é verdade que quando você não está numa área que você gosta, você acaba assumindo um monte de coisa diferente e se sobrecarrega. Você acaba aceitando o que acontece agora. Por que aconteceu? Depois de 10 anos nessa área, eu estava aqui em Porto Alegre já agora, trabalhando já 7 anos aqui na mesma função, cuidando sozinho dos patrocínios, eu dava muito retorno para o banco. E de repente, eu comprei uma casa aqui, financiei, meu filho estava no colégio, meu filho nasceu em Brasília, mas agora está com 14 anos. Estava no colégio, a minha esposa tinha feito concurso para cá, estava no governo do estado trabalhando. E aí acabaram o setor, simplesmente acabaram com o setor nos estados, porque mudou o governo, política e tal, resolveram concentrar as comissões lá em Brasília para os seus apaniguados. Bem isso. E aí acabou que eu fiquei sem ter para onde ir aqui. O que aconteceu? Eu tive que voltar para a agência. Aquilo onde o início dos meus problemas. E na agência eu estou há 5 anos. O que aconteceu? O burnout, eu comecei com burnout. Hoje eu tenho burnout, estou há 4 meses afastado do trabalho. Por quê? O burnout começou, eu acho que lá quando eu começava, quando eu não tinha horário para trabalhar, para acabar o trabalho. Então, eu me dedicava demais ao trabalho e chegava em casa já exausto. Eu chegava em casa 10 da noite exausto. E depois disso, quando teve essa transição agora, forçada, que eu não tinha para onde ir mais, tive que voltar para a agência, começou toda a dificuldade e me deu um pavor, porque é uma quantidade de coisas que você tem que aprender numa agência depois de 17 anos fora, é muito grande. Sim. E aquilo me deu um bloqueio, isso foi em 2018, eu fiquei mal, me deu um problema, assim, até eu tive que ter coisas que eu nunca tinha tido, tipo uma sinusite absurda, assim, que me afetou. Eu tive um descolamento do vítreo do olho, que até hoje eu enxergo moscas volantes, comecei a ter um monte de problema de infecção, e também a depressão foi muito forte, tive que trocar medicação e tal, e a Ritalina já não estava mais conta. E aí, mas depois de um tempo eu consegui pegar o serviço e consegui começar a vender, que é o que os clientes querem que venda. E consegui bater meta, consegui vender legal. Daqui a pouco, mas só que chegou um ponto que aí o meu. Porque eu acho que assim, o esforço que a gente faz para poder usar a máscara de neurotípico é tão grande, ele é permanente, né? Quando você não está numa área que você pode ser você. Então, você é um esforço, é um desgaste diário, permanente. O desgaste que você sente todo dia quando chega em casa, que não dá vontade de fazer mais nada, porque você passou o tempo no trabalho ali, se dedicando para poder performar. E isso começou a acontecer diariamente, e durante anos a síndrome do intestino irritável atacou mais e tal, e chegou um ponto, eu acho, que o meu corpo falou, não dá mais, nesse nível de estresse, 100% de dedicação, né, da máquina, 110% da máquina permanentemente, não dá mais. E aí veio o burnout, se manifestou, porque eu simplesmente não consegui mais ler uma instrução. Eu li aquela instrução 5-6 vezes e não entrava na minha cabeça.
Carol, Andrei, vai ter... Ouvinte, tem a segunda parte do episódio ainda, semana que vem.
É, muita coisa pra falar.
Carol, Andrei, deixem as redes de vocês, pra quem quiser contato de vocês, quiser acompanhar os trabalhos de vocês, porque ainda tem toda a segunda parte do episódio semana que vem. Carol, obrigada, deixe suas redes.
Opa, as redes sociais é Arte Biscoito Bolacha. Lá eu publico bastante coisa sobre xintóis, faço testes, o que serve, o que não serve. Eu, bem sincerão os meus vídeos. E o site da loja é biscoitobolacha.com.
Obrigada, Andrei, e você? Deixa suas redes.
Eu não vendo nada, mas eu falo bastante coisa nas minhas redes. Deixa é Andrei FT. Andrei FT, e eu falo de tudo, mas são redes de um rapaz latino-americano, somente.
Por hoje, gente. Não se esqueçam de ir lá em apoia.se/tributadh e contribuir com a TributadH para todo o projeto continuar. E você tem direito a entrar no grupo secreto, mandar perguntas para os episódios, participar dos episódios que tem roda de conversa e, melhor ainda, ir no nosso encontro de novembro de TDH Hypers, encontro anual em novembro, só para quem apoia a TributadH. Então vai lá, apoia.se/tributadh. E participe, contribua com a tribo, senão o podcast e todo o projeto pode acabar se não for pela sua ajuda. É isso por hoje. Beijo, Tata. Até semana que vem a gente continua essa conversa, porque tem muita coisa pra falar. Beijo, gente. Tchau. Dá um tchau.
Beijo.
Tchau.
Tchau. Tchau.
E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, João Furtado, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quintos, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Kel Bonassoli, Raquel Romani, Fábio Brunetti, Zaya Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Marta Martins, Cássio Plácido, Maria Luísa, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Késia, Luísa Carvalho, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Bel Castro, Poliana Oliveira, Clares e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Shinodex, Miriam, Virgílio Beppi Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, André, Gustavo Viela, Kevin Ubiratã Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Lucas Cardoso, Alessandra Espandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Lodovici, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Scala, Renato Ribeiro, Tibério Dantas, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius, Adriana Leopold, César Lemos, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Kathleen, Maria Clara, Danilo Matheus, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Gabriela Bueno, Ricardo Bregalda, Fabrício Vicky, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Sani Marini, Fábio D'Ameto, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Isaac Newton, Jorge Melgarejos, Mai Santana, Thalita Camargo, Carlos Isaac, Isa, Roberta Rezende, Benjamin Aguiar, Jéssica Martinez, Marcel Vaz, Sara Fernandes, Letícia Cordeiro.